Olá, galera! Estamos ao vivo para mais um Pela Lente aqui no canal do Alguém Viu Meus Óculos, muito animada, sempre gosto de fazer ao vivo os programas. A gente faz muita versão gravada, né? Porque às vezes a galera não pode, mas sempre que é ao vivo eu fico mais animada, eu acho mais divertido. Seguinte, lembrando a todos vocês que estão assistindo agora, que vão assistir a versão gravada, aqui na descrição tem as redes sociais e também o meu Pix, caso você queira ajudar na produção de conteúdo de alguma forma, né? A gente está aí vindo numa sequência de pelo menos 3 conteúdos por semana. Toda terça tenho Pela Lente, toda quarta às 9 da noite tem o Panoramas Conecta para a gente discutir, falar sobre tudo que está acontecendo no Brasil e do mundo. O roteiro dessa semana já está enorme. Amanhã eu vou cortando coisa para não ficar longo, mas porque o Brasil e o mundo não para, né, gente? Todo dia tem coisa para falar. Aí, mais para o fim da semana, sempre tem ou um Pela Lente extra, ou um vídeo de resenha de alguma série, algum filme, enfim. A ideia é ter 3 conteúdos por semana. Então, claro, qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda para que a gente possa sustentar essa grade, né? Seguinte, gente, vamos falar do nosso convidado de hoje. A poesia de bolsa, adorei, adorei o termo, é a proposta de Marília Marcucci para popularizar o contato das mulheres com os versos na literatura. A abordagem de temas conflituosos, ecoados por um eu poético plural, faz do livro Vozes de Mulher, que é o nosso assunto de hoje, uma ferramenta de identificação que reverbera diferentes dores femininas na contemporaneidade. Marília Marcucci é escritora, ghostwriter e gestora de comunicação e marketing em uma agência. Com formação em teatro, graduação em letras e pós-graduações em marketing e literatura, faz da escrita o seu meio de sobrevivência, seja no ambiente empresarial, onde atua há mais de 20 anos, seja no ambiente literário, colecionando poemas. Me perdi aqui no meu papo dele. Poemas, crônicas e artigos cotidianos. Em 2021, foi contemplada pelo Prêmio Edital PROAC 2021, de apoio à literatura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, para a publicação da sua primeira obra literária. Então, vamos conversar, Marília, tudo bem?
Olá, tudo bem, Manu?
Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Seguinte, Marília, eu sempre gosto, quem acompanha o programa sabe sempre, que eu gosto de começar com aquela minha perguntinha clássica. Eu quero saber como que você, quem era você na infância e como que o prazer pela escrita entrou na sua vida. Eu gosto de conhecer a infância dos convidados. E aí entender dessa infância, construindo até quem você é hoje, como que esse prazer pela escrita entrou na sua vida e como que isso se transformou em profissão.
Tá, tudo começou aos 8 anos. Acho que eu estava no segundo ano e numa aula de redação, um aluno chamado Daniel, que era meu coleguinha, ele foi convidado para ler a redação dele lá na frente, porque o texto dele era maravilhoso, a professora era só elogios. E ele, lendo aquele texto, meu Deus, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever, olha só. E eu sempre quis, era esse o desejo, desde pequenininha eu queria ser escritora. Só que aí, aos 16 anos, eu já estava no fim do ensino médio e eu precisava trabalhar. E aí, meu pai arrumou um trabalho para mim num escritório de auditoria e consultoria. E eu era a moça do café que fazia as compras do escritório, organizava, né? Só que eu sempre quis fazer algo, como eu era apaixonada pela escrita, eu queria fazer letras. E esse escritório, na época, ele custeava metade da faculdade. Só que para quem fizesse ciências contábeis ou direito, era um horror para mim, eu jamais queria fazer isso. Eu tinha letras na minha cabeça desde pequena. E aí, aí eu fui conversar com um sócio da empresa, Jorge, que infelizmente não está mais entre nós, mas era um profissional assim, extremamente visionário. E aí eu falei com ele, eu falei, eu sei que o escritório custeia metade da faculdade porque não faz contábeis, mas eu quero fazer letras. Ele, mas letras, o que que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou ajudar vocês a revisar, porque uma vez eu ouvi ele procurando uma professora de português para revisar um relatório. Como é uma empresa que vende ideias, e o produto final é um relatório que vai para as empresas. Quando eu ouvi ele dizer isso, eu falei, eu posso revisar os relatórios. E aí ele falou, você tem razão. E aí eu fui fazer a faculdade dos meus sonhos, porque era uma situação difícil, não tinha como eu fazer faculdade fora da cidade, meus pais precisavam trabalhar para ajudar em casa. Então foi onde tudo começou. E eu comecei a escrever, o primeiro texto que eu escrevi foi um cartão de Natal para os clientes do escritório. Eu não me esqueço até hoje, porque era uma situação, eu fiquei muito feliz. Eu escrevi umas 15 sugestões de frase. E foi assim que tudo começou. E nessa empresa, eu trabalho há 22 anos, estou nessa empresa, nesse escritório até hoje. E todos os discursos da empresa, que vai para site, rede social, a imprensa, passam por mim. Então eu falo que eu sou a ghostwriter, né, da empresa.
Gente, que legal. Então, assim, foi um super investimento da empresa, no fim das contas, né? Você está lá até hoje, babado isso.
Foi. E assim, aí no ano passado, eu fiquei com muita vontade de fazer um projeto que, assim, que defendesse a profissionalização das mulheres na escrita. E mais do que isso, também defendesse a atenuação da polarização acerca de diversos assuntos polêmicos que a gente passa por diversos assuntos polêmicos. Eu pensava, por que tudo tem que ser polarizado? Por que tem que ser assim ou assim? Por que que eu tenho que ser a favor ou contra o aborto? Por que que eu tenho que ser a favor ou contra o casamento? Por que que o meu, né, às vezes uma situação de abuso tem que ter um olhar feminista ou não? Então, eu tive muita vontade de trazer essas vozes para poemas, converter essas vozes em poemas, porque como ghostwriter, eu sempre gostei muito de ouvir histórias. E eu tenho esse hábito de ouvir história, botar no papel o que eu senti em relação a isso e depois revisitar. Então, essas vozes do livro, elas são histórias que eu ouvi de mulheres ao longo da minha trajetória como mulher mesmo, e que depois eu trabalhei as metáforas e a literatura para transformar em poema. Então, o projeto veio primeiro do que o livro. Por
É,
isso.
porque então veio, o que veio primeiro foi essa ideia, porque todo o processo editorial de Vozes de Mulher foi realizado por mulheres, né? Edição de conteúdo até a
Isso.
diagramação, né? Essa ideia veio antes e pode desenvolver um pouco mais se você quiser, por que que é essa escolha e qual a importância, né, de mostrar as mulheres em todas as etapas do processo, inclusive em etapas muito técnicas, né?
Sim, e como tudo começou quando eu peguei um livro para ler do João Ubaldo Ribeiro. É um livro chamado A Casa dos Budas Ditosos. Você já leu essa obra? E
Nunca li.
aí.
Eu vi o espetáculo, mas eu não li o livro.
Ah, você viu com a Fernanda Torres? Ai, eu não vi, queria muito ter visto, mas enfim. E aí, ele começa o livro dizendo que ele recebeu um box de fitas de uma mulher de 68 anos, porque ela soube que ele ia ser um dos jornalistas que iam escrever sobre a luxúria. Era uma coleção de uma editora de grande, uma editora tradicional. Ela ia publicar essa coleção sobre os sete pecados capitais, e o João Ubaldo ia escrever sobre a luxúria, e ele recebe essas fitas. Segundo ele recebe essas fitas de uma mulher de 68 anos, começa a contar todas as histórias, experiências sexuais dela e como ela vê, como ela via o mundo de maneira não monogâmica. E aí a linguagem, ele diz que ele mantém a transcrição, ele diz que ele faz a transcrição das fitas dela e mantém até os erros de português, ele fala. E a linguagem me chocou muito, assim, me colocou assim, gente, uma mulher falando com essa linguagem, sabe? Que maravilhoso, a gente não vê isso, né? Assim. E isso me encantou. E outra coisa que me intrigou, por que essa voz tem que chegar por meio de um homem dentro de uma editora de grande circulação?
E aí eu fui conhecer editoras independentes que davam voz a mulheres, e eu conheci o selo Auroras, que é o selo que editou meu livro, que estava tendo um trabalho assim, iniciado na pandemia, e com um objetivo assim que vinha muito de encontro dessa minha dor, que é aumentar a publicação de livros escritos por mulheres. E aí eu fui conectando todas essas coisas. A vontade de profissionalizar as publicações feitas por mulheres. Então, na relevância do projeto, eu quis trabalhar só com mulheres, desde a capista até a design. A questão das vozes que precisam ser colocadas, e por meio de uma mulher que seria eu até coloquei na relevância que eu trabalho há 20 anos escrevendo e nunca publiquei algo meu, assinado por mim, mas por uma empresa. Então, fui conectando todas essas relevâncias e o livro está aí. Né?
Não,
Consegui.
e aliás, você falou dos desenhos, né, das artes, do design. Sinceramente, eu não tenho uma tatuagem, mas todos os desenhos desse livro eu quis tatuar em mim. Eu fui passando e falei: se haverá uma tatuagem, se podia aqui, isso aqui podia, isso aqui podia, todos. Foi, isso aconteceu enquanto eu lá olhava.
E a
Foi bom.
Cami Vince, que fez os desenhos, ela é uma grande amiga minha. E eu falava para ela: olha, é um café por poema. Porque eu queria marcar um café para a gente discutir a literatura, para depois ela ir para o desenho.
E deu certo, ficou foi lindo, lindo, lindo. É um espetáculo à parte no livro, assim, tipo, ficou muito legal. E aí, queria entender também, acho que passou um pouco pela sua construção, né? Assim, tem uma intencionalidade dele ser um livro curto, um livro que cabe em qualquer lugar, né? O que você chamou de livro de bolsa. E aí, por que isso também, né? Por que essa escolha por esse formato?
Porque me incomoda um pouco, assim, a gente se dedicar tanto a conteúdo por um vidro, que é pela tela do celular. Gosto de cheirar livro, enfim, é outra situação. E eu vejo assim, contato com livro parece que tá cada vez diminuindo mais. Eu até tenho o livro eletrônico, gosto para algumas situações, mas o contato mesmo com o livro físico, ele diminui. E eu fiquei pensando nessas situações em que a gente está esperando numa consulta, ou sabe quando a gente está de bobeira e acaba vendo conteúdo só de celular, por que não retirar um livro da bolsa leve, prático, né, com poemas curtos? Foi nisso que eu pensei. E o livro pode caber na bolsa, não só o celular. Tem até um poema no meu livro que eu falo dessa questão da tela, né, do vídeo. Isso me incomoda um pouco. A gente está o tempo todo no celular, assim. E, por exemplo, a gente sai em amigos e existe sempre um momento em que todo mundo para e tá cada um com o seu melhor amigo, né? Assim, eu acho isso muito engraçado, na verdade. Porque você sai para conectar no mundo físico, mas virtual. E uma questão que eu vejo também, eu acho que o estado de presença hoje é a nossa maior moeda. Sabe? Estado de presença. Muitas telas, muito. Então, eu acho que o livro traz isso. Ele traz um estado de presença, porque ele requer muita atenção e também tem a possibilidade de fazer transcender, né? Através da catarse, da empatia e tal.
De repente, uma tatuagem que você faz. De repente, eu olhei e pensei em fazer uma tatuagem aqui com essa imagem. O livro, deixa eu falar um pouquinho, né? Traz temas como a maternidade, traz temas como o aborto, né? A gente tem aí manto materno, caldo indigesto, são poemas bem interessantes de temas que são muito profundos e caros às mulheres, né? Apesar de, claro, quando uma mulher engravida, quando o aborto acontece, toda a sociedade se movimenta para o bem ou para o mal, mas é um assunto que diz essencialmente respeito à mulher e ao corpo da mulher, a escolha ou não por cada uma dessas coisas. E Eu Odeio Bordéis, por exemplo, narrado por uma prostituta e mostra que a sensualidade não é um produto, que é muito interessante também pensar sobre a questão da prostituição e todos os vieses que circulam e dentro disso que é uma profissão. E aí, se você puder desenvolver um pouquinho mais, como é que foi esse processo de escrita dos poemas, né? Pelo que eu entendi que você falou, você vai escutando histórias e muitos, então acho que tem muito de muitas mulheres que você já passaram pela sua vida nesse livro, né? Então, como é que foi o processo de se debruçar nessas histórias, nesses sentimentos que você anotou e revisitou e transformar isso num poema concreto, né? E o quanto que isso acaba mexendo com você também.
Sim, e cada um desses que você citou, ele tem uma história de uma mulher que realmente me relatou. É, o Caldo Indigesto, por exemplo, eu ouvi de uma mulher em que ela, na verdade, a mãe, para a época, é que quis que ela fizesse o aborto. Ela era muito nova, ela tinha menos de 20 anos, ela nem sabia se queria ou não queria o corpo, não tinha esse tipo de reflexão. E aí, quando a mãe dela a obrigou, e ela sentia dor, a mãe dizia para ela: piranha não chora, piranha aguenta. E aí, gente, aquilo entrou dentro de mim de um jeito, porque isso não é frase que vem só de uma mãe, é muito fácil você escutar isso, sabe? De outras vozes também. E aquilo me chocou, então eu começo escrevendo isso, e aí depois eu fui trabalhando as metáforas, né? O quanto é indigesto, o quanto o caldo, né? Que a gente acha que é um caldo, pensando no sêmen mesmo do homem. Esse caldo que vem para dentro, ele pode ser indigesto, desrespeito a gente, o que é aquilo, né? Mas um caldo pode ser doce, e aí em manto materno já tem um ponto de vista doce da maternidade, né? Então, isso também, até são dois poemas que se chocam, que se contrapõem, e era esse o objetivo. Né? E o manto materno até veio de uma mulher que estava grávida, e ela me contou, ela falou assim: sabe como eu me sinto? Eu me sinto uma semideusa, porque é como se o meu cordão me conectasse com num lugar, em outro mundo, e eu me sinto deusa. E tem esses relatos, né, de como a mulher se sente, né, assim, abarcar um filho, tá? E aí eu acabei falando disso no poema. E Eu Odeio Bordéis, nossa, nasceu de um... muito assim, por que que o corpo tem que ser produto, né? Eu fui num lançamento de uma revista aqui em Ribeirão Preto, de uma revista que fazendo um estudo da prostituição. E aí eu vi vários relatos nesse livro, aquilo ficou comigo e veio nesse ponto de vista, né? O nosso corpo não é produto.
Eu estou lembrando de uma disciplina que eu fiz há alguns anos na faculdade, nessa segunda graduação, que eu nunca termino, e estou há anos presa nela. E aí eu lembro de uma discussão que teve sobre essa questão do corpo. A disciplina era essencialmente sobre isso, né? E aí essa forma como a gente representa e tal, eu sei que em algum momento, o trabalho final era para a gente tirar uma foto de... Eu não lembro, mas tinha uma questão de como você representa o corpo, não sei se era como você se sente empoderada e tal. E houve muita discussão com o trabalho final, não foi uma nem duas, que fizeram algum ensaio com nudez, e do quanto que você está realmente se sentindo empoderada em mostrar o seu corpo, ou o quanto isso não virou um discurso que também é interessante, que vende. A mulher empoderada nua. A mulher empoderada aparece nua nas redes sociais. Entendeu? E aí, no fim das contas, isso vem. E no fim das contas, você continua servindo a um discurso machista. Porque você tá. Uma coisa que te botou como. Te vestiu de empoderada para você querer se mostrar mas sem roupa, e aquilo fez tipo,
que
na
sério?
Minha cabeça. Aquilo na minha cabeça, na época eu achava que lindo, vou aqui tirar uma foto especial diferente, assim, mais assim, conceitual, da nudez. E aí foi essa discussão. Não tinha um certo ou errado, mas trouxe um outro lado dessa discussão também, né? Que você falou dessa coisa da sensualidade como produto e me lembrou disso. Não necessariamente é, por exemplo, a profissão de muitas de nós mulheres que postamos essas fotos, mas está servindo a algo maior, assim, né? De, ainda assim, o nosso corpo está... Nós estamos mostrando o nosso corpo para o satisfazer outras pessoas, assim. Eu fiquei muito reflexiva quando eu fiz essa disciplina e você falando desse poema, o que esse poema traz, me lembrou esse aprendizado, assim. É... E que é importante a gente fazer, o que não significa que não pode botar, gente. O que significa que não pode. É só uma reflexão que vem além, né? Assim, de um além. O que, que tem por trás desse empoderamento? De onde veio? Eu tô mesmo muito empoderada ou tá todo mundo botando, eu vou fazer também, né? Assim...
É, e assim, é um espaço social dito liberto, mas que lembra a cena de um bordel mesmo, sabe? Assim, lembra a cena. É exibição e alguém tentando buscar aquilo que supre, né? Que mais se conecta e...
É porque aquela linha muito tênue entre sexualizar demais... É, entre a gente querer dessexualizar, não sei, algo que é muito natural e feminino, né? Nosso corpo é nosso corpo, gente, é isso, é nosso corpo. Não, a gente pode não querer sexualizar o nosso seio e tudo. Mas o quanto que a gente está tentando levar essa mensagem de que não precisa sexualizar tudo e até onde a gente está servindo, no fim das contas, na prática, a rede social... que quer ver a gente pelada mesmo. E aí eu fiquei assim, naquela aula, assim, foi um momento.
Eu adoro esses né? Questionamentos, assim, que buga a mente da gente.
Foi assim que eu fiquei. Eu bem fiz a foto sem roupa, bem assim, de costas, conceitual, não mostrei nada assim, mamilos, nada, fiz. Aí levei, levei na cara. Mentira. Ninguém criticou o fato, só levou essa... reflexão, esse outro lado que eu achei maravilhoso. Hoje em dia eu já olho já pensamentos, né? E aí, como que você acredita? Acho que é, no fim das contas, o assunto que a gente já está debatendo, né? Como você acredita que a literatura, ali, através do poema, do seu trabalho e de outros, pode fazer a gente pensar mais, ter essa hora que a gente faz sobre temas do aborto, temas da maternidade, sobre autoestima, sobre estética, sobre a pressão das redes sociais, né? O livro, ele consegue trazer diversos temas ali na complexidade do que é ser mulher, do que é ser humano e, particularmente, do que é ser mulher, que tem 555 outras complexidades que a sociedade e o nosso corpo exigem, assim, né? Mostram pra gente tem que lidar. Então, mesmo que a gente não tenha vivido todas essas histórias, um livro como o seu... A gente conhece alguém que já viveu alguma coisa que está ali. A gente conhece alguém que se sentiu uma deusa tendo um filho e a gente conhece alguém que fez um aborto. Toda mulher conhece essas duas pessoas, por exemplo, né? Além de tudo que está ali. Então, como você acha que a literatura e o seu livro em particular podem contribuir para que a gente converse mais e fale mais e entenda que ser mulher é complexo? E essas duas mulheres... que a gente está aqui destacando esses dois poemas que mostram situações... bem opostas, mas tem outros poemas que mostram como nós somos muitas e somos plurais, né? Então, como a literatura pode contribuir para a gente entender isso, que mulheres são seres variados e múltiplos, e embora unidas em questões que só mulheres têm. Assim.
Sim. A literatura, ela é a arte pela palavra. Então, a arte, de forma geral, para mim, é... contribui para que a gente mude um ponto de vista, para que a gente enxergue a perspectiva de forma diferente. Porque, assim, a arte, qual que é o objetivo da arte? E aqui a gente falando da literatura por meio da palavra. É provocar catarse. É você se conectar com esse eu, aqui no caso do livro, é um eu poético. Né? Se conectar com esse eu poético e assim, ter... Ou você sente uma empatia muito grande, entende a dor e faz você mudar um ponto de vista,
ou você tem, se enxerga nesse ponto de vista e tem uma libertação por meio de uma reação assim interna. Então, a literatura e a arte, para mim, é por si só, é o único meio de transformar a nossa realidade. Tanto a gente vê que a primeira coisa que nos é negada quando se tem um governo ditador são os livros, são queimados, obra de arte, né? A gente tem é isso que acontece. Então, por si só, já acho que é um meio de transcendência absoluta, né? E assim, eu como agora na questão do livro, eu como eu aprecio muito a literatura e a arte. Aliás, você descobrindo seu canal aqui de séries e tudo mais e dicas. Hoje eu vi a dica de um livro. Aqui assisti um episódio, falei, gente, que maravilhoso isso, maravilhoso. Você tem um lugar para discutir sobre o processo, né? E o efeito que ele causa. E a gente não faz isso, isso não é usual, não é usual. Né? Assim, a gente se deparar, ó, isso aqui, essa capa. Tudo significa, eu gosto das entrelinhas, né? As entrelinhas, elas dizem mais. A obra de arte, ela ressignifica e acaba sendo universal, plural, porque ela não morre. Então, assim, eu costumo brincar em algumas aulas, assim. Shakespeare, por exemplo. Por quê? Por quê, mano, que Shakespeare... Romeu e Julieta é a obra mais lida, mais encenada, mais falada, tem, sei lá, milhões, sei lá, com zilhões de teses sobre Romeu e Julieta. Por quê? Enquanto a gente está falando aqui, tem alguém lendo um livro, assistindo ao filme ou encenando Romeu e Julieta. Por quê? Porque não é porque está tratando de um caso de amor que é proibido. Não é um romancezinho qualquer. É uma obra que está tratando da busca desenfreada nossa por poder. São duas famílias que estão ali... Qual que é a questão maior? Uma quer ter mais poder do que a outra, né? E aí essa luta tão desenfreada pelo poder, ela leva ao quê? À tragédia, à desumanização da vida... É por isso que é maravilhoso. Então, não tem outro caminho a não ser pela arte, literatura, sabe?
Total. Não, e é por isso que, assim, aqui no canal eu fico... Não, temos que debater os problemas do Brasil. Aí tem esse programa toda quarta. A gente debater. Eu fico, mas, gente, eu tô vendo tanta coisa legal. Eu tô lendo tanta coisa legal. Galera, vamos lá, venham comigo. Então, eu acho muito legal exatamente isso, de... Sempre ter uma resenha, um negócio. Infelizmente, não é sempre que consigo terminar a série, porque eu demoro um mês, que a vida não está me permitindo. Mas quando eu termino, eu venho aqui trazer. E aí, aproveitando que a gente está nesse momento, nós temos aqui no canal dois quadros, né, em que a gente fala de coisas. E uma das coisas é dica. Então, assim, uma dica, se você tiver conseguido pensar, de um livro, um filme, uma série, um negócio que você acha que quem está assistindo a gente agora ou vai assistir depois a versão gravada precisa conhecer. Mentira, não precisa assim, ah, melhor coisa da sua vida, não. Também precisa conhecer, ninguém precisa de nada. Mas seria legal, interessante, a pessoa ia curtir.
Eu falei hoje da Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. Acho que vale a pena a gente ter esse contato com essa linguagem e essa mulher que precisa de um homem para trazer a sua voz ao mundo. Eu gosto muito da Clarissa Píncola. Eu até começo um dos poemas do meu livro, que é o primeiro poema. Eu faço uma intertextualidade com as obras dela, principalmente a Ciranda das Mulheres Sábias. em que ela fala que somos jovens enquanto velhas, velhas enquanto jovens. Então, essa mistura de experiências é que faz a gente crescer. Acho que eu ficaria com esses. Tem uma série, eu assisti há pouco tempo, Madame, você deve ter, C.V. Walker, é uma série que está na Netflix, acho que no ano passado, que foi inaugurada, e conta a história dessa senhora, que ela simplesmente ela construiu o maior império pelas próprias forças nos Estados Unidos. E assim, e no mundo, ela está no livro dos recordes. Eu fiz marketing, eu trabalho numa empresa que é autoridade no mundo dos negócios. A gente estuda cases e cases de Harvard, de empreendedorismo, de... E eu nunca tinha visto a história dessa mulher. Como assim? Sim. Por que que as faculdades de negócio não estão trazendo? Como que não traz? Só tem histórias de homens. Então, acho que vale muito a pena como case da potencialidade feminina.
Eu botei aqui nos comentários agora o nome, A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Eu assisti essa série também. E ela é muito interessante, que mostra isso. E mostra como a dificuldade, porque ela era mulher, preta e pobre. Então, assim, ela fechava o combo.
E aí, ela tinha sobrepeso também.
Além disso. Então, assim, ela fechava o combo de todos os preconceitos que são possíveis de serem sofridos. E aí a série mostra como existia uma dependência da pessoa do sexo masculino para você conseguir desenvolver enquanto empresa. Então, quando ela, para fazer as coisas em casa, ela tinha uma dificuldade em casa. Depois que, beleza, a casa comprou, a gente quer desenvolver enquanto empresa, sempre a galera achava que era o marido dela, que era não sei o quê. Além de também mostrar como que esse sistema acabava fazendo com que existisse uma rivalidade feminina, né? Porque, enfim, só tinha espaço para uma brilhar. E aí, quem é a outra que também estava querendo crescer na área, ó, foi dando ruim, uma maltratando. Então, são várias nuances, além da simples questão de crescimento empresarial e marketing e tudo mais, que é brilhante também, assim, né? Você vai entendendo, lembrando que ela está no começo do século passado. Então, é uma outra época. Essa série é bem legal mesmo. É com a Octavia Spencer, ela que faz a...
Ah, ela é maravilhosa, né?
Ela é. Ela que fez Deus em A Cabana, né? Que em A Cabana, Deus é uma mulher e é ela. Ela faz. É bem legal. É bem legal.
Uhum.
E aí, o que eu... Você quer indicar mais uma coisa?
Não, tem... É uma outra série que saiu mês passado, que é de uma advogada... que ela consegue o exame da ordem, também é da mesma época, é do século. E ela não consegue advogar, ela é uma italiana, você lembra o nome dessa? Ai, Deus. Ela é proibida de advogar por ser mulher, que a corte não jamais pode aceitar uma mulher com vestes frágeis e frágil. Para advogar. Eu sei que na história.
Achei aqui. Achou? É uma que estava aparecendo direto para mim na frente, mas eu não assisti, eu não sabia. É Lídia. Ai, gente, apareceu uma propaganda na minha frente aqui.
É, Lídia.
As leis de Poet. Lídia Poet.
Lídia Poet, é.
Essa
ela
aí, escrevi aqui também.
Morre aos 65 anos, somente aos 65 anos que ela consegue a licença para advogar. Essa história é real.
Doideira,
ela,
né?
Morre lutando por essa causa.
Doideira, doideira. É surreal, assim, quando a gente vê. E é muito legal pra gente ver, pra gente não achar, porque a gente tem muitos problemas na nossa vida. Ser mulher é muito difícil. Eu tava vendo agora, pouco antes da gente entrar, o vídeo de uma mulher que um cara tava tirando foto dela no ônibus. E cheio de homem no ônibus, quem avisou ela e viu, quem viu e avisou foi uma outra mulher que estava no ônibus. E aí ela... pegou o celular do cara, mostrou para todo mundo, ninguém reagiu também, tipo, porque pararam o ônibus e chamaram a polícia. Ninguém também reclamou disso, né? Porque eu já fico achando que alguém vai reclamar, porque, ah, quero chegar em casa. O cara que estava tirando fotos, desconcertado, porque ele não imaginou que fosse ser pego, ele estava meio assim. E lá, ele tirando foto da bunda dela dentro do ônibus, a mulher só querendo, sei lá, voltar para casa ou ir para o trabalho. Então, assim, é isso. Ser mulher aí, todo dia é isso que acontece com a gente ou com quem a gente conhece. Mas algumas coisas parece que já estão dadas muitas vezes, né? Embora com problemas. A gente trabalhar parece que é uma coisa dada. A gente trabalhar quando é mãe, 3 vezes mais difícil. A gente chegar em cargo de poder, muito mais difícil. Mas poder trabalhar parece que é algo dado. Algo que, inclusive, para mulheres pretas sempre foi dado, no sentido de que sempre precisaram trabalhar. Então, acho que tem a série da Netflix, que é o Coisa Mais Linda também, que tá a mulher lá, branca, classe média,
lutando,
falando: eu quero trabalhar, eu estou lutando. Aí a mulher: gente, eu queria não estar trabalhando, eu queria estar em casa com meu filho agora, inclusive, que eu tenho que largar para poder trabalhar, para poder botar comida na mesa. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala também do ser mulher. Você trouxe 2 séries que são da mesma época, um de uma mulher branca e outra de uma mulher preta. E aí você vai percebendo a diferença. A mulher branca, ela pôde fazer a faculdade. Ela não pôde advogar e teve outra luta dela. A mulher preta teve que fazer, cozinhar dentro de casa o produto de beleza e começar a vender de porta em porta por ela mesma. Então, assim, ainda assim, a importância de falar disso, né? Mas, de novo, voltando porque eu viajei aqui. É importante a gente ver, porque algumas coisas que parecem dadas hoje em dia, alguns discursos fazem parecer dadas, até ontem não era. Sei lá, até ontem a mulher não podia jogar bola. Sei lá, tem umas coisas que são meio... Pra mim, se eu quisesse jogar bola na rua, tudo bem. Até ontem a mulher não podia, sabe? São umas coisas meio simples e óbvias que parece que são dadas. E, sei lá, não podia votar, entendeu? Tinha que pedir autorização do marido pra tudo. Então, acho legal essas séries que você indicou. A da Lídia eu não assisti ainda, mas ela tava pipocando, assim, aparecendo pra mim. Eu vou indicar... coisa que não tem nada a ver com o tema, É super local, é o que eu tô falando. Eu tô fazendo mais programas semanais, mais programas de entrevista do que eu sou capaz de assistir coisa para indicar aqui. Então, eu acabo indicando coisas de outros programas. Por exemplo, semana passada eu fiz uma entrevista com o ator e protagonista dessa peça, O Cachorro que se Recusou a Morrer, que é uma peça que tá em cartaz aqui no Rio, na verdade, na cidade do Rio, em Copacabana, no Teatro Brigitte Blair. E foi a entrevista de terça passada. Então, eu recomendo o quê? A entrevista, mas principalmente estou recomendando o espetáculo. Se você está aqui na região do Rio de Janeiro, Niterói e tal, você pode ir até Copacabana. É um espetáculo que conta a história, enfim, ele conta a história da família dele, essencialmente do pai, que veio do Líbano. Então, como que era essa história? Como que ele veio do Líbano? As histórias que ele contava e como que isso reverbera nele, né? O pai dele casou meio forçado com a mãe, foi um casamento arranjado. Como que essas coisas, esse desamor da família reverbera nos filhos e tudo mais. Então, é a gente fala muito da mãe dele também, né? Porque, enfim, eu falei, cara, sua mãe deve ter ficado revoltada com isso, porque ela queria casar com outro, teve que casar com ele. Cara, na época, e sendo de uma família árabe, não existia isso, sabe? Ela entendeu que era isso que ela tinha que fazer e era a missão dela, sabe? A revolta não aconteceu, pelo menos explicitamente. Ela tá ali, ela reverberou em comportamentos, mas assim... Não acontecia, então é uma peça que está em cartaz aqui. Esse é o último fim de semana, acho que sábado e domingo só. Então, se você, quem puder, assistir a entrevista para ver se curte, se gosta, assistir a peça, é a minha dica de hoje. Eu também estou assistindo uma outra série, mas eu não acabei, mas se Deus quiser eu vou fazer vídeo essa semana, ainda, que é A Lição, que é uma série coreana, que conta a história de uma menina que sofreu muito bullying quando ela era adolescente, de outras meninas e meninos da escola. Mas era assim, para mim aquilo ultrapassa o limite do bullying. Aquilo ali é tipo, ela era queimada com um negócio de fazer babyliss, eles queimavam ela, assim, tipo assim, ultrapassava até que, como se bullying tivesse limites, né? O bullying em si é o problema. Enfim, é algo assim que transcendia, sabe?
Transcendia a violência psicológica, né?
Era muito físico também, assim, muito. E ela leva marcas para a vida e ela decide, ela dedica 20 anos da sua vida a se preparar para se vingar. Então, a série vai passando pela vingança. É uma série de 18 anos, porque ela tem muita violência. E não é assim, politicamente correto, né? Ela volta para fazer a vingança e tudo mais. Ela é bem meticulosa para ferrar a vida de cada um. Mas para a gente absorver esse sentimento vingativo é maravilhoso. Eu me sentia vingada a cada um. E aí faltam os dois episódios para eu acabar. Então, assim, mais pro final da semana deve sair um vídeo dessa série. Mas eu já estou aqui recomendando, porque assim, já vou me sentindo vingada por ela ali. Porque,
já enfim, quero.
A galera era meio absurda, assim, né? Era meio absurda. Enfim. E aí, outro quadro que a gente tem também é uma notícia. Uma notícia que aconteceu aí nos últimos dias que você queira compartilhar com a gente. Pode ser uma notícia muito boa, uma notícia muito ruim. Algo que te impactou de alguma forma, que você viu e não passou batido, sabe? Você conseguiu pensar em alguma coisa?
Aí eu vi hoje no site de notícias um juiz em Guarulhos. A mulher conseguiu denunciar a violência doméstica que ela sofria. E aí ela conseguiu gravar algumas cenas, porque desde 2011 ela estava casada com ele e era uma violência absurda em todos os pontos. Enfim, ela conseguiu gravar e conseguiu com que a mãe fosse buscá-la na casa. E entrou com a Maria da Penha e ele está proibido de vê-la. Mas isso que hoje me chocou, assim, né? A gente ainda... Feminicídio.
Sempre. E a notícia que eu trouxe, embora não pareça, ela tem muita relação com essa questão da misoginia e tudo mais, que no fim das contas vira feminicídio, vira agressão e tudo mais, vira o... Como é que é o... Calvo da Campari lá falando problema na internet, que é o caso do adolescente que esfaqueou 5 pessoas na escola ontem, matou uma professora. Ai. Hoje no Rio de Janeiro, aqui na Gávea, como se eu morasse perto da Gávea, na Gávea teve uma outra tentativa de um menino com faca. O que a gente tem que pensar, imagina se tivesse acesso fácil aqui, porque nos Estados Unidos as mesmas coisas acontecem. Com a arma da mãe, com a arma do pai, aqui não é tão fácil assim. Uhum. Então, mas aí é faca. E aí, nesse caso de ontem, a galera que estuda mais a fundo aqueles os chamados chans, né? Fóruns da internet que estão na Deep Web, mas que todos eles entram com muita facilidade. Se a polícia quiser investigar, ela vai investigar com a mesma facilidade, que são fóruns onde se juntam esses caras, né? E aí, quando surgiu o calvo da Campari lá, falando que tem que beber Campari, não tem que beber cerveja, e mulher assim, assado, eu vi uma reportagem explicando, assim, todos têm, no fim das contas, odeiam mulheres. E aí você tem grupos. Tem grupo que acha que a mulher tem que ser subserviente a ele, aí vai em graus até o cara que acha que mulher não pode se relacionar com mulheres. Não são gays, não se relacionam com ninguém, aparentemente, mas acham que se relacionar com mulher... Você perde todo o seu potencial viril e tudo, porque mulher te tira do seu potencial. Você é uma pessoa com muito potencial e a mulher vai tirar isso de você. Então, são vários níveis de ódio, mas e todos estão nesses lugares. Vão saindo, né? Então, a gente tem discursos como desse cara que ficou conhecido por ser calvo da Campari, que, no fim das contas, depois de ser zombado na internet, em Handmaid's Tale tem uma fala que é da primeira temporada que sempre me marcou, que é: os homens têm medo das mulheres rirem da cara dele, as mulheres têm medo dos homens matarem elas. São medos muito diferentes. O maior medo do homem é ter a piada, entendeu? O medo da mulher morrer. E aí ele depois que ele virou piada na internet, ele virou para um humorista, né? Aquele cara, e fala: você quer resolver como? Com desculpa ou na bala?
Ele não era uma brincadeira.
Não era. Então, tudo isso, esse discurso todo está nesses fóruns da internet, que também são muito ligados ao supremacismo branco, são ligados a uma série de aspectos que são muito fortes nos Estados Unidos. E a eleição do Donald Trump, acho que deixa isso muito claro, mas assim, são grupos muito fortes lá, e que aqui eles existem, e pegam crianças e adolescentes, como também lá. E esse menino, as características, né, as histórias que circulam são de que ele tinha feito ofensas racistas a um colega, ele foi reprimido por essa professora e por um outro colega, mas ele já tinha esse tipo de comportamento, já pensava em cometer algo assim há 2 anos, desde que ele tinha 11 anos, e ele foi à escola, depois que ele começou, foi reprimido por essas, pelos ataques racistas que ele mesmo fez. Então, assim, e a roupa que ele usava, sabe, a máscara que ele usava, são coisas que são marcadas na internet. E são coisas que faz para ficar conhecido. Ele vira herói em outros grupos dentro desses fóruns. Então, embora seja um ataque a uma escola e que tenha sido, aparentemente, o pano de fundo tem essa questão racial, os fóruns onde isso circula são os mesmos, que também estão relacionados a muitos ataques e ódios a mulheres. Assim. Então, é um grupo, assim, um grupo muito específico. Como eu falei, eu não vou procurar depois, eu posto nos meus stories, se eu achar uma reportagem que acho que saiu no UOL, na época que esse cara ficou, bombou depois dele ameaçar a humorista que sacaneou ele, eles vão fazendo, as pessoas que estudam vão fazendo essas divisões. Então, como eu falei, tem gente que fica assim, não, é isso, eu amo mulheres, mas mulheres têm que me obedecer. A mulher não pode beber cerveja, tem que beber Campari. Então, assim, desde isso que parece uma piada, até o cara que acha que mulher não pode existir, porque mulher atrapalha a sociedade. E não pode ter mulheres. Então, são vários níveis. E mostra, claro, o fato desse menino mostra uma falha enquanto sociedade. A gente fala enquanto sociedade. Uma criança de 13 anos, que tem gente que fala, ah, tem que mostrar a cara dele. Não, ele ainda é criança, ainda continua sendo crime você mostrar a cara da criança. Ele cometeu um crime também, mas a gente está aqui lidando com lei, a gente não está lidando com vingança. A vingança vai ser lá na série. Você vê a série e gasta toda a sua vontade de vingança lá. Porque na vida real não é para fazer aquilo, entendeu? Não é assim. A gente não lida com vingança, a gente lida com lei. Então, mas eu acho que esse garoto é um dos muitos exemplos de como a gente falha enquanto sociedade, falha com criança, falha com meninos e meninas, assim, todo dia. Deixar que esses fóruns existam, o quanto, não sei da família do menino, assim, mas o quanto da importância de uma família que está junta, que está sabendo o que a criança está fazendo, o que ela compra, como ela se veste, o que ela está fazendo. Ele ainda é uma criança, ele precisa de supervisão. Apesar de estar numa fase, são muitas coisas, né?
E tem os joguinhos também, né? Que é um universo. Os joguinhos estão sempre matando, né?
Não, enquanto está matando... Eu acho que é muito importante que família, quem convive, esteja sempre atento à mudança de comportamento, ao que está fazendo, porque às vezes... para aquela criança estar só ali atirando, às vezes está até gastando toda a energia ali. Eu acho que é muito de cada responsável olhar, e a gente fala enquanto sociedade, enquanto a gente não olha para criança e adolescente, quando a gente deixa passar, quando a gente acha que é só coisa de criança. E aí, o menino já estava 2 anos planejando um ataque, e ele tinha, desde que ele tinha 11 anos, sabe? Uhum. E é isso. Então, assim, enfim, eu tenho uma mania. Você não sabe, Marília, mas eu tenho uma mania de que sempre chega na hora das notícias, eu desço o clima. Aqui, a entrevista tá aqui, ó. Aí na hora das notícias eu sempre falo um negócio ruim. Eu tenho que parar.
Mas é pesado, né? Vamos, por favor. Mas é.
Mas eu acho que, no fim das contas, tem a ver com o assunto que a gente tá tratando, sabe? Nesses fóruns, a questão da mulher e do ódio à mulher é muito forte. É muito forte. E sim, tanto que tem a... Esqueci o nome dela, Lola Aronovich, que é aqui da brasileira. Ela é uma das pioneiras em denunciar esses canais da Deep Web, porque ela é vítima deles há 20 anos. Sei lá se 20 anos já tinha, mas assim, 15 anos, desde que começou a existir. Porque ela é feminista e porque ela defende seus direitos. E aí ela virou uma das primeiras pessoas que botou a voz para defender seus direitos, virou uma das primeiras pessoas que foi vítima dessa galera.
Sim, então, assim, uma vez eu vi uma palestra da Márcia Tiburi falando justamente isso, que não basta só a apologia ao ódio, né? Ela estava explicando a régua do patriarcado e a mulher, ela lá, e ela está lá embaixo. Se for branca, está um pouco acima, né? Mas a mulher negra, ela está e ela estava explicando essas camadas. E ela falava assim, que não, como se não bastasse todo esse ódio, você se definir como feminista também para se colocar numa reflexão sobre essa régua do patriarcado, você também é atacada, é mais atacada ainda. Eu já ouvi a frase, você é feminista, você é muito feminista, vai queimar sutiã na rua. sabe? Já ouvi muito, já ouvi isso.
E a sorte de homem, galera, é que a gente só quer ser igual. Que se quisesse vingança...
Não, simplesmente! Oh! É tão, né? E eu já ouvi também discursos de homens falando, mas a gente também sofre com machismo. Tá.
Não, eu acho
como
que existe.
Como alguém que é preto,
eu
bem,
acho que esse, o machismo é ruim para todo mundo mesmo. Mas assim, meu anjo, se coloca no teu lugar, se tu é homem. Eu entendo. Então, assim, o homem tem muito mais, assim como é muito mais que coisa do branco. O branco inventou o racismo. O branco tem que resolver o racismo. Não é, não é o preto tem que ficar o tempo inteiro falando, ó, gente, isso aqui é racismo. Isso aqui me deixa triste. Não, cabe a você, eu, que é branco, e entendeu, você que está assistindo a gente, que é branco, que entendeu, já entendeu o conceito? Você vai, é nossa função virar e falar para nossos amigos que está errado. Assim como o homem vai escutar muito melhor outro homem. Então, você, homem, que é vítima do machismo, porque você não pode expressar seus sentimentos, porque você não pode chegar na rua e falar, não quero pegar essa mulher, vão falar, ah, viadinho, isso é machismo. Você está sendo vítima do machismo também. Mas, assim, aí você. Aí é o teu momento. É os teus amigos. É pros teus, os teus amigos vão ver você, gente. Teus amigos vão me ouvir. Você tá lá no grupo do Zap, seu amigo manda uma foto da mulher pelada. É você que tem que dar esporro nele, né? Eu nem tô no grupo do Zap. Pelo amor de Deus.
Né?
Então é isso. Uhum. Então, assim, você tá sendo vítima, sim. Só que você tem todas as armas pra parar de ser vítima. Não me irrita, não. Ai, gente, fica irritada com homem. Não. Toda hora, me dá um espaço, eu fico irritada com homem.
Não venha me dizer que não tem privilégio.
Enfim, é isso. Seguinte, Marília, quem quiser comprar teu livro, ter acesso ao teu livro e te achar nas redes sociais, o que é que tem que fazer?
No meu site tem um link de compra, e-commerce, e agora no mês de março, que é o mês das mulheres, frete grátis. O site é www.mariliamarcucci, ou Marcucci, com dois Cs, brasileiro.com.br. E no meu Instagram também, arroba Marília Marcucci.
É arroba Marília.
E o livro...
Marcucci,
não é? Ou não? Ponto Marcucci, isso mesmo. Tá. E o livro, Manu, ele tem um preço popular de R$ 25,00. Por causa do incentivo do PROAC.
Boa, boa. Gente, edital é sempre a melhor coisa que acontece, tá? A gente tem que valorizar muito o edital para a cultura. É assim que a gente faz cultura, gente. Só queria dizer isso. Senão vai ter três global fazendo tudo na vida. Edital é importante. É isso. Sim. Olha, a gente falou a benção. Você não pode me deixar falar de tanto, Marília. Eu falo demais, pelo amor de Deus. Eu vou entrevistar a pessoa, quem fala sou eu. Sem educação.
Ai.
É,
mas
isso.
É bom que dá uma equilibrada, porque eu também gosto de falar e assim eu bato.
Não, foi quando chega nessa parte de negócio das notícias, eu perco meu controle, eu começo a falar da vida da Carochinha. Enfim, obrigada, Marília. Eu estou muito, muito feliz com o nosso papo. Acho que a gente conseguiu falar de muitas coisas muito importantes, além, claro, de falar do seu livro, que também é algo muito importante, mas acho que a gente transcendeu a própria obra, que acho que é a ideia, né? A ideia é do livro.
Sim.
Da arte, como a gente discutiu aqui, é trazer a reflexão, é transcender, é impactar na sociedade. E acho que pelo caminhar da entrevista, seu livro com certeza conseguiu isso. Então, obrigada. Obrigada por ter vindo, aceitado o convite. Obrigada pelo livro.
Obrigada, eu que agradeço, Manu. Um prazer enorme te conhecer, estar mais pertinha com você hoje. Que eu fiquei encantada com o seu perfil no Instagram. Falei, nossa, que mulher corajosa, gente!
Por isso que tá pobre, né, gente? Por isso que tá pobre, porque ninguém quer me dar dinheiro, não tenho patrocínio. Gente. Tá
então,
pobre.
Isso que eu tô falando, gente.
Mas eu não vou parar de falar também.
Muita coragem, muito orgulho de ter gente como você aí nesse mundo, dando
Obrigada.
Voz mesmo, aquilo que precisa ser dito, né? Dando.
Sim. Ai, eu não me aguento, eu faço isso porque eu sou sem noção mesmo. Mas, enfim. Obrigada.
Um beijo.
Obrigada quem
viu?
Assistiu a gente. Obrigada quem está assistindo gravado. É isso. Beijos em todos.
É isso aí.
E até a próxima.
Até, um beijão.